Talk Show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber?
Nossa pauta agora é a infectologia. A área de atuação do médico infectologista está relacionada ao estudo, prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças infecciosas. Nós conhecemos muitas doenças infecciosas como a dengue, a covid-19, a febre amarela e outras que são causadas por agentes infecciosos, como bactérias, vírus, fungos e parasitas.
Pois é, a área de atuação dos médicos infectologistas inclui o diagnóstico e o tratamento dessas doenças infecciosas, né? Desde as infecções mais comuns, como a gripe, as infecções de pele, até as infecções mais graves, né? Como a AIDS, a HIV, a tuberculose, a hepatite, outras doenças. A prevenção de infecções hospitalares também está no âmbito da atuação do médico infectologista, o controle de surtos e epidemias, as vacinações e imunização, consultorias em saúde pública, pesquisa clínica e epidemiológica para o tratamento dessas doenças infecciosas. Hoje nós vamos conversar com o doutor Antônio Bandeira, médico infectologista, membro do Comitê de Arboviroses da Sociedade Brasileira de Infectologia, está conosco lá de Salvador, na Bahia, nos dando a oportunidade de esclarecer algumas questões aqui relacionadas às doenças infecciosas. Doutor Antônio, obrigado pela disponibilidade do senhor de falar conosco aqui na Costa Azul FM, população de Angra, Paraty, Mangaratiba. Seja muito bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Cláudia, bom dia, Diogo, e a todos aí os ouvintes da Costa Azul FM, aí Angra dos Reis. Para mim é um prazer estar com vocês aqui e para a gente poder exatamente trocar essas opiniões aí, ideias aqui durante esse período.
Você pode participar do nosso programa aqui, mandar perguntas para o doutor Antônio pelo telefone 3365-1588, nosso WhatsApp, e também lá no nosso canal no YouTube. Estamos ao vivo conversando com ele lá na nossa caixinha de perguntas. Você pode enviar seu questionamento. Doutor Antônio, quais são as doenças? Na verdade, primeiro, qual é o ramo de atividade da infectologia, né? O que fazem os infectologistas?
Pois é, o ramo da área da infectologia, eu diria que ele é um dos mais amplos dentro da medicina. Em termos de especialidade, nós vamos tratar infecções da cabeça até os pés. Então, nós somos aqueles especialistas que hoje, eu diria que é o especialista mais próximo da clínica médica. Sim. Porque ele, antes de ser especialista, a gente tem que ser um bom clínico. Uhum. Porque você tem infecções do sistema nervoso central, nos olhos, na boca, nos pulmões, infecções no coração, você tem infecções dentro da cavidade abdominal e órgãos reprodutivos e assim por diante. Então, a nossa área é muito grande. Além disso, o profissional da área de infectologia, ele atua com doenças específicas, né? Hoje, por exemplo, a AIDS, né? Como você citou muito bem, é um ramo onde a infectologia, o infectologista, ele basicamente é ele que cuida de todos esses pacientes. O infectologista hoje, ele dá apoio na área de saúde pública também, né? A gente vê muito, e também na área de controle de infecção hospitalar, que é outra área muito importante para a área de infectologia, que é você controlando infecções aí dentro, aí de certa maneira, dentro de uma unidade hospitalar. Então, é um escopo de atividades muito grande, eu diria.
Em relação, quer dizer, a gente passou a... Na verdade, todo mundo passou a se preocupar um pouco mais com a saúde, com a questão da Covid, né? A Covid-19 também é uma doença infecciosa, né, doutor?
Sem dúvida, né? A Covid-19 ela é causada por um vírus, né? Um coronavírus chamado de SARS-CoV-2. Sim. E foi aquela situação gravíssima que a gente enfrentou em 2020 e 2021, uhum, por se tratar de um vírus novo introduzido nas populações humanas. E a gente viu a rapidez com que se espalhou. Começou a ser diagnosticado na China no final de dezembro de 2019, por isso que até tem o nome de Covid-19, né? Sim. Eu acho que até uma injustiça com o ano de 2019, que foi fabuloso, tinha que ter sido chamado de Covid-2020, para marcar aquele ano tenebroso. Sim. E ele, em menos de dois meses, ele já estava aqui no Brasil. Então, para a gente ter uma ideia da rapidez da disseminação, e se estima que mais ou menos que até 10% da população mundial possa ter sido infectada por ele.
Isso chamou muita atenção para essas doenças desconhecidas, né? Patógenos que a gente ainda não sabe, e foi produzido muito material a respeito disso, né? De que o homem não conhece a natureza e podem surgir outras doenças. Como é que o senhor avalia a possibilidade de surgimento de doenças e a falta de preparo, como aconteceu com a Covid, né? Hoje nós estamos enfrentando, por exemplo, outra doença infecciosa, que é a dengue, né? Que já é mais conhecida, mas não houve nenhum tipo de prevenção, né? A prevenção não ocorre, apesar de a gente saber que todo verão a gente vai ter dengue. Como que o senhor avalia o surgimento de doenças, doutor?
Olha, existe hoje só um capítulo muito grande que a gente chama de doenças emergentes e doenças reemergentes, né? Correto. As emergentes são essas doenças que estão acontecendo, são novas, né? A Covid foi uma delas, né? E as outras são doenças que, como a própria, você próprio citou, a própria dengue, que na verdade já tinham vindo, acabaram ficando um pouquinho mais, vamos chamar assim, mais moderadas e agora retornam com muito vigor. Sem dúvida nenhuma, eu não tenho dúvida que nós vamos enfrentar cada vez mais doenças novas. E por quê? Porque a gente tem uma população de 8 bilhões de pessoas, então uma quantidade gigantesca no mundo. Além disso, nós estamos invadindo todas as áreas que exatamente faziam a divisão entre as áreas urbanas e as áreas, eu não diria nem somente rurais, mas as áreas silvestres, tá certo? Então nós estamos invadindo isso no mundo inteiro, não é só no Brasil. Então, com isso, a gente coloca o homem numa situação muito próxima da natureza, mais, vamos chamar assim, mais crua e selvagem. Por exemplo, aqui no sul da Bahia, existem a região de Porto Seguro ali, etc. A zona de expansão urbana tem chegado perto da mata. Correto. A gente tem visto determinadas doenças por conta disso. Na região norte, a mesma coisa. Até no Rio de Janeiro, em São Paulo, a gente teve, você lembra bem que em 2016 e 2017, um grande surto, aliás, 17 e 18, um grande surto de febre amarela.
Correto.
Que foi exatamente, coincidiu com o que a gente chama de epizootia, assim, o vírus veio descendo da febre amarela pelo corredor do centro-oeste em direção ao sudeste, e ele contaminou uma série de primatas não humanos, os macacos, né, vamos chamar assim. Nessa sequência, exatamente essas pessoas que estavam nessa fronteira aí, ou seja, pessoas que a gente pensa só assim, ecoturistas. Mas não é só ecoturista, entendeu? Na verdade, são pessoas que estão morando cada vez mais próximo da mata, você está entendendo? Tanto no Rio, quanto em São Paulo, quanto no Espírito Santo. E aí, o que que acontece? Aí, foi muito fácil, né? As pessoas que não tinham vacina contra a febre amarela, pegaram a febre amarela, né? Então, esse é um exemplo de uma doença que emerge a partir desse contato. E novas doenças vão surgir. O coronavírus, o Covid-19, mostra isso. Ele é novo. É um vírus que circulava somente em morcegos, naquelas cavernas lá da China. Com certeza, aquela região de Wuhan é conhecida como a região de maior centros de pesquisa em coronavírus, porque eles têm essas cavernas ali muito perto. Certo. Com certeza, esses caras foram lá, vivem indo lá, já tinha em Wuhan vários relatos de indivíduos que funcionários desses laboratórios que iam lá pegar morcego, que vai um indivíduo paramentado e entra naquelas cavernas para pegar morcego para levar para o laboratório, e aí eles matam o morcego e vê quais são os vírus que estão circulando nesses morcegos. Tem muito coronavírus nele.
Correto.
Com certeza alguém lá ou foi picado, ou foi arranhado por morcego, ou na hora que manipulou material biológico, se contaminou com esse coronavírus. Porque tudo indica que saiu dali, e saiu de dentro de um morcego, né? Então, é isso que eu digo, quer dizer, a gente está muito perto de a qualquer momento ter explosões. Recentemente, o vírus Nipah, lá na Índia, causou uns problemas maiores. Aqui no Brasil, o vírus Oropuxi está causando um estrago grande no Amazonas. A gente fala pouco nisso, né? Porque o Amazonas é a terra lá longe. Se tivesse acontecendo em São Paulo, estava todo mundo lá.
Pânico.
a vez toda é mostrando, né? Está lá na Amazônia. Mas tem tudo para chegar, entendeu? Então, eu diria que nós, infectologistas, vamos ter ainda muito trabalho pela frente para dar conta. E a população, cada vez mais, ela tem que estar muito antenada nisso. Saber quando você vai para uma região de mata, por exemplo, você vai para fazer uma excursão em Itaipava, tá certo ali? Você pode voltar com uma febre maculosa.
Que é um carrapato, né?
Exatamente. Eu tive dois colegas que tiveram lá, dois colegas médicos que tiveram passando, foram para Itaipava, tá, saíram para o meio do mato e voltaram com febre maculosa. Uhum. Então, assim, essas doenças infecciosas, elas estão extremamente hoje próximo, envolvendo o ser humano para qualquer lugar. No momento que você invade essas áreas silvestres, no momento que você vai atrás de um morcego para fazer pesquisa, no momento que você busca essa aproximação com os animais e com a mata, nós hoje vivemos quase que numa bolha asséptica dentro de um centro urbano, que não tem animal praticamente mais nenhum. A gente tem os passarinhos voando, tem cachorro e gato. É isso que a gente tem, né, no dia a dia da vida da gente, né? O cachorro lá, o gato e os passarinhos. Mas o resto da vida mesmo animal, silvestre, a gente não vê nada disso, né? Uhum. Então, é isso tudo que vai justificar cada vez mais e mais epidemias que vão, com certeza, surgir. A grande vantagem é que a gente tem hoje um parque tecnológico gigantesco. Quem ia imaginar que com 8 meses da Covid em 2020 circulando no mundo de forma avassaladora, a gente já tivesse vacinas disponíveis e pudesse ter vacinado. Isso era impensável há 30 anos atrás, né?
Doutor, estamos conversando com o doutor Antônio Bandeira, que é infectologista, médico infectologista, sobre as doenças infecciosas, inúmera quantidade de doenças infecciosas e até doenças que a gente nem conhece, que ainda pode surgir, são 8h32. Doutor Antônio, vamos falar especificamente aqui sobre a dengue, né? A dengue é uma doença previsível, né? Todos os verões a gente fala sobre dengue, fala fora do verão sobre a prevenção, o combate ao mosquito e tal. No entanto, estamos novamente enfrentando quase uma epidemia, ou uma epidemia, se a gente quiser classificar pela quantidade de casos que estamos tendo. Será que nós nunca vamos nos livrar da dengue? E queria que o senhor comentasse também o impacto da vacina, né? Agora nós temos uma vacina que está sendo aplicada apenas em adolescentes. A procura ainda é muito baixa, né? Mas a vacina não resolve o nosso problema imediato.
A dengue, ela exemplifica muito, eu diria, que o caminho que o Brasil precisa repensar para seguir para o seu futuro. Eu lembro que eu, enquanto jovem, adolescente, depois fazendo faculdade de medicina, a gente só via o Brasil, chegar em determinados momentos, né, a partir de uma determinada data, um grande movimento para a gente ter cada vez mais um país melhor. Né? E a gente foi avançando nisso. E hoje eu me decepciono muito, sabe, Glauber e Diogo aí, que a gente tem as pessoas muito desanimadas, né? Muitos querendo morar fora do Brasil, etc. Quando, na verdade, nós temos o melhor país do mundo. Isso aqui é o melhor país do mundo. Eu já vivi nos Estados Unidos em 2 ocasiões, fazendo intercâmbio com 15 anos de idade, depois voltando para fazer um sanduíche do meu mestrado, quando eu estava na USP.
Correto.
Eu vou todo ano para a Europa para os congressos europeus de infectologia para os Estados Unidos. Não tem dúvida, isso aqui é o melhor país do mundo. Nós temos que transformar o Brasil, né, como o próprio Darcy Ribeiro falou, que a gente precisava transformar isso aqui no que isso aqui tem de potencialidade. Uhum. Então a dengue mostra muito, exatamente, eu diria, esse lado que a gente precisa superar. Por quê? A dengue, ela não é uma doença isolada, que um dia sobe muito, coitado, estamos todos aqui preocupadinhos, e no outro dia desce. Não, a dengue é uma doença, como você colocou muito bem, é uma doença que ela tem uma previsibilidade, ela é previsível. Nós vivemos há 40 anos, desde a entrada, no início da década de 80, do vírus da dengue no Brasil, a reentrada, né, uma reemergência que a gente já tinha tido antes. A gente sabe como ela funciona. A gente sabe que são 4 sorotipos, dengue 1, 2, 3, 4. A gente sabe quem é o mosquito que transmite, que é o Aedes aegypti, e a gente sabe o que fazer. E a gente se depara, por exemplo, nesses últimos dois para três anos, 2022, 2023 e agora 2024, somente piorando a situação nossa.
Pois é.
O que é que a dengue, ela precisa em vários eixos? Primeiro, eu diria assim, no eixo, não é? Existe um eixo chamado eixo ecológico. Nesse eixo ecológico, existem as populações humanas. A dengue, ela não tem a mesma incidência, por exemplo, no Rio de Janeiro, na Vieira Soto, é igual a do Complexo do Alemão.
Sim. Não,
no Complexo do Alemão, a dengue é provavelmente a taxa de incidência 100 vezes ou 200 vezes maior do que na Avenida Vieira Soto, tá certo? Então, a dengue é uma doença que ela mostra o grau que a gente tem hoje de grave incompetência, né, nesses anos todos de governos que se passaram aí, de trabalhar, primeiro, a questão do saneamento básico. Tá certo? A dengue está intimamente ligada a isso. Tá certo? Intimamente ligada a isso. A gente tem ainda hoje o país ainda uma vergonha, é vergonhoso. O país quer entrar na OCDE, tem ainda taxas de saneamento básico de esgoto baixíssimas ainda para isso. Era para ter há muitos anos 100% de saneamento básico feito. Então, essa é uma das primeiras situações. A outra é a urbanização dessas áreas críticas, das comunidades, de favelas, etc., que tem que ser urbanizadas, isso há muito tempo. Sim. Você tem que entrar e ter um projeto, você não vai pegar uma comunidade, uma favela e acabar com ela, claro que não, mas você vai urbanizar, você vai criar ruas ali dentro, para que entre o caminhão do lixo, tá certo?
Uhum.
Que é uma vergonha a questão do lixo nessas comunidades, é uma vergonha a questão do saneamento nessas comunidades, tá certo? Então você tem que ter um programa, entendeu? Tinha que ter um programa, tipo PAC, é o PAC da urbanização dessas áreas críticas, é isso que a gente precisa, tá certo? Para acabar com a dengue. Então, essa é a situação. Se a gente tivesse tido, vamos chamar assim, vergonha na cara enquanto país, a gente não tinha hoje essas situações nessas comunidades, que são no país inteiro, é no Rio de Janeiro, é no Alemão, é em Salvador, com Calabar, em São Paulo, com Paraisópolis, em todos os lugares do Brasil. É isso, tá certo? Então, essa vergonha nacional, esse tipo de coisa. Então, a dengue depende disso.
Enquanto houver esses adensamentos populacionais, sem saneamento, com esgoto correndo a céu aberto, sem coleta de lixo, sem oferta de água regular, haverá incidência do mosquito e, consequentemente, da dengue e outras doenças. É isso.
E a Fiocruz, inclusive a Fiocruz aqui da Bahia, mostrou que o mosquito, o Aedes aegypti, ele se adapta tão bem que ele se adapta em águas sujas também.
Caramba.
Então, mostrando que mais ainda a gente chegou no ponto que você aí frisou mais uma vez. Então, esse é um ponto. O segundo ponto, que depende de nós, é o investimento em tecnologia e ciência. A dengue, a Covid, só para você ter uma ideia, em oito meses você teve uma vacina.
Correto.
A dengue, a vacina a gente está chegando hoje. O problema não é dos Estados Unidos nem da Europa, nem da Europa com dengue, o problema é nosso.
Nossa, exatamente.
Quem tinha que estar desenvolvendo essa vacina éramos nós há 20, 30 anos atrás.
Uhum.
E não ficar esperando uma empresa japonesa fazer uma vacina para a gente estar comprando dela. Você está entendendo? É um negócio absurdo.
É
absurdo total. A outra coisa é investimento da dengue em medicação. Hoje, para a Covid, a gente tem pelo menos três remédios, o Remdesivir, Paxlovid e o Molnupiravir, para atacar o vírus. Você está entendendo?
Sim.
Três medicações. Para dengue, zero. E, pasme, algumas medicações que foram estudadas, você não teve nenhum apoio grande para poder, pelo menos, levar adiante medicações que chegaram, alguns estudos, eu diria assim, estudos menores, pequenos, como é o caso do Montelukast, uma medicação usada para asma, que foi utilizada e mostrou em um estudo pequeno que ela reduzia a mortalidade na dengue grave, assim como uma outra medicação, a doxiciclina para dengue. Então, assim, Mas isso não seria suficiente, a gente precisa de antivirais potentes. Então, mas até aqueles que, medicações que hoje são usadas para outras situações, a gente poderia ter tido estímulo de ciência e tecnologia, você entendeu?
Sim, sim.
Para produzir, porque a gente está cheio de dengue aqui, para a gente poder dizer, não, realmente, esse estudo que foi pequeno, que foi feito na Índia, outro estudo não sei aonde, será que isso daria algum resultado? Mas não, nada disso, tá certo? O Ministério da Saúde hoje, ele reproduz, né, em termos de manejo clínico, o que a OMS coloca, mas a gente não tem nada brasileiro que era fundamental para isso. Então, essa vergonha também da ciência e tecnologia para desenvolver as ferramentas, porque não vai ser o americano nem o europeu. Ele vai fazer isso no momento em que ele tiver dengue.
Perfeito.
Entendeu? Aí, quando ele não tiver dengue, o problema é nosso, não é dele.
Doutor,
então, esse é o segundo eixo.
Pois é, a gente continua conversando com o doutor Antônio Bandeira, que é médico infectologista. Manda um abraço para a Yolanda Takiguchi, que está lá no nosso canal no WhatsApp, perdão, no nosso YouTube, falando sobre focos de mosquito da dengue na área do bairro Divinéia, no aeroporto lá na Japuíba. Segundo ela, já ligou para o serviço de combate ao mosquito e esse lixo, né, essa quantidade de material jogado ao relento, ainda não foi recolhido. Doutor Antônio, a gente falava no intervalo aqui que o governo do Rio de Janeiro prevê mais 4 ou 8 semanas de subida no número de casos de dengue. O senhor acha que, mesmo que a população se engaje agora, nós já passamos de um ponto de não retorno para evitar uma situação mais grave do que o momento, ou a situação já é gravíssima?
Que, como eu apontei anteriormente no intervalo, né, dentro daquelas causas, a gente tem agora a parte nossa de cidadãos, o que, é que a gente pode fazer. E aí eu acho que tem sempre tempo para a gente fazer alguma coisa, certo? Então é fundamental que o cidadão ele se engaje também nisso. Por quê? Primeiro, o Aedes aegypti, ele é um mosquito que é domiciliado, ele gosta de viver dentro de casa.
Uhum.
Então, toda vez que você é picado durante o dia, você é picado pelo Aedes aegypti, tá certo? Você não é picado por outro mosquito.
Caramba.
Então, se você percebeu isso, você tem que cuidar rapidamente de sua casa. Você olhar o que tal, olhar as calhas, olhar os ralos, colocar água sanitária nos ralos, limpar os ralos, etc., e buscar focos, porque com certeza está ali. Então, a gente pode fazer isso e a gente deve fazer isso. É fundamental que a população entenda que, nesse momento, ela precisa fazer isso. O outro ponto é a população entender que ela tem que, se ela se apresentar com qualquer sintoma, como uma febre, mal-estar, ela tem que se hidratar bastante, mesmo que seja outra coisa, mesmo que ela esteja com Covid. Mas hoje, como a gente está com essa grande epidemia de dengue, se a pessoa tiver qualquer tipo de sintoma geral, tipo febre, mal-estar, etc., ela tem que começar a se hidratar, porque
até ela descobrir,
a grande questão da dengue é a questão da hidratação, tá certo? Então, hidratar durante 5-6 dias. Agora, em termos de subida de casos, realmente o país inteiro está vivendo isso, o Rio está vivendo isso, São Paulo está assim, a Bahia está assim, Minas Gerais está assim. Os estados piores hoje são Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, Espírito Santo, tá certo?
Sim.
E você depois vem o Rio de Janeiro, etc., e vai tendo outros estados aí. Nessa situação, o que a gente está realmente prevendo é uma explosão, como está sendo, né? A subida está sendo, esse ano, está sendo a maior subida na história do Brasil. É bom que a gente entenda isso. A gente está hoje, é o pior ano de todos os 40 anos que a gente teve de epidemia de dengue, tá certo? A gente bateu 1 milhão de casos, isso notificados, tá? Em 2 meses. A gente sabe que para cada caso notificado, a gente tem mais ou menos 4 que não são notificados. Então, a estimativa é de que pelo menos 5 milhões de pessoas no Brasil tiveram dengue em 2 meses.
Caramba.
E a temporada chegou muito cedo. Então, a gente espera que isso continue realmente até abril, maio, e só a partir daí cai um pouco, mas a gente vai ter um padrão semelhante do ano passado, que a gente no ano passado chegou até julho e início de agosto tendo casos de dengue. Esse ano eu não tenho dúvida que isso vai acontecer.
Doutor, queria que o senhor explicasse os tipos de dengue, né? Porque nós temos 4 sorotipos, como o senhor citou da outra vez. Eles não diferem, eles diferem em gravidade, em transmissibilidade. O que que difere esses tipos de sorotipos aí da dengue?
Não, a princípio não. Eles não diferem nem em gravidade, nem em transmissibilidade, tá certo? Eles são, na verdade, vírus diferentes.
Correto.
Mas tipo assim, vírus diferentes, mas da mesma família, né? E do mesmo gênero. São, na verdade, o que a gente chama de genótipos. Eles têm pequenas alterações, mas isso faz com que o corpo identifique eles como vírus diferentes.
Perfeito.
Então é importante a gente saber o seguinte, que o indivíduo, teoricamente, pode ter até 4 episódios de dengue durante a sua vida.
Entendi.
Qualquer indivíduo, mesmo tendo o primeiro episódio, pode ter dengue grave. Ninguém está isento de dengue grave porque tem o primeiro episódio. Agora, a gente sabe que se o indivíduo já teve dengue e tem o segundo episódio, há um risco um pouco maior dele ter uma dengue grave, tá certo? Se ele vai para o terceiro episódio de dengue, isso já cai um pouco mais. Se ele tiver o quarto episódio também, não faz muita diferença.
Cada episódio, então, o sistema imunológico da pessoa se defende de uma forma.
Se defende de uma forma, mas sendo que o segundo episódio, em particular, seria o mais, mais crítico.
Correto.
Mas é como eu falei, a gente não tem que achar que o primeiro episódio é tranquilo. Não, a gente tem aqui vários casos de crianças, adultos, tudo que no primeiro episódio de dengue acabaram falecendo. Então,
sim.
Do ponto de vista... Uma coisa é o ponto de vista estatístico, tá certo? Que a gente chama de epidemiológico. Eu vou falar assim, para 1.000 pessoas que têm o segundo episódio, sei lá, 20 vão ter, pode ter uma forma grave. E se 1.000 pessoas no primeiro episódio tiverem dengue, só 10 vão ter.
Uhum.
Isso é estatística geral aplicada a uma população. Individualmente, não. O indivíduo pode ter o primeiro episódio e morrer. E o outro ter o segundo episódio e sair muito bem, entendeu?
Correto.
Mas existe uma chance, um risco maior de um segundo episódio ser pior.
Doutor, eu quero que o senhor comente para nós a respeito da febre ouropuxa. O senhor até falou no episódio no bloco anterior, que nós temos aqui no nosso litoral, em Angra, Paraty, o tal mosquito maruim, que é um mosquitinho bem pequenininho, né? Um mosquitinho quase imperceptível. E à medida que a gente foi noticiando aqui a febre ouropuxa no norte brasileiro, no Amazonas, em especial, surgiu uma preocupação. Não é todo mosquito maruim que transmite essa doença, ou é todo esse mosquito. No Rio de Janeiro, nós tivemos um caso já registrado na cidade do Rio de Janeiro, mas importado, né? O sujeito tinha ido até o norte brasileiro e voltou doente. Em relação à febre ouropuxa, nós vamos ouvir falar de mais casos no litoral do Rio e São Paulo?
Eu acredito que haja a possibilidade de haver essa expansão do Ouropus para o resto do Brasil, certo? Hoje o Amazonas vive uma situação crítica, epidemia de Ouropus, certo? O estado do Amazonas. Ele é transmitido, como você colocou muito bem, pelo maruim, tá certo? A gente aqui na Bahia já teve também alguns casos, mas poucos, não agora, entendeu? A gente, na verdade, assim, é aquela velha situação. Por exemplo, no Rio, e em outros estados, tá cheio de um mosquito chamado Anófeles.
Sim,
que
sim,
pica
sim.
A gente final do dia e à noite. E a gente não tem malária. Por quê? Porque não tem ninguém com malária para poder infectar o mosquito e ele sair infectando as outras pessoas. Entendeu? A mesma coisa acontece nessa situação com vocês aí. Vocês têm o maruim, mas ele não está infectado. Tá certo?
Perfeito.
Então, com isso, vocês não têm nada. Agora, à medida que, como essa situação que você citou, chega alguém infectado, a região norte aqui, e aí, essa pessoa, se ela estiver num período em que ela tem viremia, que é a circulação do vírus, ainda no sangue da pessoa, aí, é como a gente diz aqui, aí, papá,
esquece.
O bicho pegou. Você entendeu? Aí, o bicho pegou, porque aí, esse maruim contaminado pode fazer um estrago gigante. Então, é o que eu sempre falo, é bom, né, a gente aproveitar esse período agora da epidemia de dengue e tá usando os repelentes. Então, eu recomendo, para as gestantes, é obrigatório. Eu vejo no Brasil hoje que nenhuma gestante no Brasil pode ficar sem o repelente do primeiro ao último dia de gestação, principalmente por conta de zika, que ainda continua circulando.
Sim.
Então, o repelente, ele é muito importante que as pessoas usem, especialmente se você está sendo picado, seja por Aedes aegypti durante o dia, seja pelo maruim, seja etc. Porque é uma forma de você também se proteger nesse período aí, mais crítico, né? A gente vê aí até julho, provavelmente, para dengue, etc. E ficar atento, porque se começar a ter casos de ouropus numa região aí, como Angra do Reis, tem muito maruim, você com certeza vai fazer. E os sintomas do Oropus são muito parecidos com os da dengue: febre, dor de cabeça, dor no corpo, manchinhas vermelhas. Só que o que a gente vê é que é uma doença mais benigna, não é de causar
menos letal.
Mortes, etc. É menos letal, entendeu? Mas é muito semelhante. Então, ela passa desapercebida, como se fosse uma dengue leve, entendeu? Uma dengue mais tranquila.
Perfeito. Doutor, a gente também tem áreas de mata aqui, né? Inclusive na época da febre amarela 2017-18, tivemos casos, tivemos até uma certa mortandade de animais, os macacos bugio, por exemplo, sofreram muito na nossa Ilha Grande. Qual a recomendação do senhor para pessoas que vão viajar, em especial ao norte, né? Em especial a áreas onde há infestação de mosquitos ou de outros tipos de insetos? Qual a recomendação para quem vai a esses locais?
Olha, se você vai em regiões onde você tem muitos mosquitos, de muitas doenças, potência nos trâmites de vício por eles, né? Então, por exemplo, no caso, a febre amarela são os chamados hemagogos, né? Que transmitem, e são em áreas de mata. Então, a primeira coisa, eu diria assim, a primeira coisa é você usar repelente o dia todo, tá certo? Uhum. Enquanto tiver, for para essas áreas, usar roupas longas, calças compridas, camisas de manga comprida e repelente no corpo todo. Então, a primeira coisa é essa. A segunda é você ter as vacinas que são hoje disponíveis para algumas dessas doenças. A febre amarela é importantíssima. Se você não foi vacinado, você tem que se vacinar. Se for entrar numa área de mata, você vai se vacinar. E se você for, por exemplo, a determinadas regiões, Amazonas, Tocantins, a região às vezes lá mais do norte, Rondônia, Pará, você está ligado, você tem que ir antenado para malária, tá certo? Então, existem alguns esquemas profiláticos, ou seja, você toma algumas medicações para evita, por exemplo, plasmódio falciparum, você pode já ir tomando algumas medicações. Os europeus, quando eles vão para a África, todos eles tomam uma medicação chamada de malarum, é para malária, que nada mais é do que o que a gente tem aqui hoje, que o Ministério fornece, que é glumefantrina com artemether.
Sim.
Eles levam isso, eles passam em consulta médica, o médico prescreve, eles vão tomando profilaticamente. O que quer dizer isso? Eles vão tomando para não ter a malária. Porque enquanto estão tomando aquilo, mesmo que o anófilis pique eles e injete lá o protozoário da malária, esse protozoário vai morrer porque eles estão com o sangue contendo a medicação que mata o bicho. Então, a pessoa não vai ter. Então, eu diria que as pessoas têm que se consultar, né, um profissional, para poder ela ir protegida para esses lugares. Eu conheço um casal que foi para a África e foi fazer um safari lá. A sorte que eles pararam num Airbnb lá, e o pessoal da casa perguntou a eles: vocês vão fazer um safari? Eles falaram: não, vamos. Vocês estão tomando medicação para malária? Não. Eles vieram do Brasil. Ingênuos, brasileirinhos ingênuos, vão para um safari na África, vão ver macaquinhos, vão ver as girafinhas. Aí os caras falam: não, papai, você não pode ir para lá sem tomar. Aí conseguiu, né? Um casal bacana lá, conseguiu que eles passassem no médico lá, que o médico lá prescrevesse. Eles ficaram ainda uma semana, porque tinha que tomar medicação, eles ficaram uma semana para poder a medicação
está
circulando e ter segurança para eles poderem ir para a área de coisa. Mas imagina se eu não tivesse encontrado um anjo da guarda desse. Se ele se enfiar nas vezes de uma área e voltar com falciparum na África, o cara, vocês aí, nós aqui, que não temos nenhuma imunidade para falciparum, meu filho, a chance de óbito é enorme, entendeu? Então, é fria. Tem que estar ligado nisso.
Doutor Antônio, queria agradecer muito ao senhor essa disponibilidade de conversar conosco. Eu sei que a gente poderia estender aqui a conversa, porque são inúmeras as doenças infecciosas, inclusive essas infecções hospitalares que preocupam tanto, né? Pacientes que estão há muito tempo internados, sujeitos a esse tipo de infecções, mas infelizmente nosso tempo é curto. Em relação à pesquisa, para a gente terminar, doutor, como é que andam as pesquisas sobre imunização, a própria vacina para doenças infecciosas no Brasil? O senhor se queixou que falta investimento, mas a gente pode avançar ainda, né?
Sem dúvida, eu acho que a gente pode e deve. Tem uma perspectiva boa aqui, né? Eu, inclusive, participo de um dos centros, que é da pesquisa da vacina para dengue do Instituto Butantan. Uhum. Então, a gente espera que estudo sendo finalizado aí, provavelmente tudo indica esse ano, e a gente espera que o mais rápido possível essa vacina do Instituto Butantan possa também estar sendo disponibilizada para o país como um todo, né? Para o Brasil também, vai ser mais uma ajuda. Então, esse é um exemplo de que realmente a gente precisa rapidamente correr atrás. Existe aí na perspectiva também, a Fiocruz vai estar desenvolvendo a vacina para chikungunya, o vírus chikungunya, que também deixa muita sequela, tá certo?
Sim.
Então é uma coisa muito, muito importante que a gente saiba, né, disso para poder tá ligado. Então, além disso, a gente tem como droga para o vírus da dengue a empresa Janssen.
Sim.
Tá iniciando um estudo grande, né, que inclui inclusive diversos sítios de pesquisa do Brasil, com uma medicação que é uma medicação usada para contra o vírus da dengue. Ela vai estar sendo estudada como profilática, ou seja, para o indivíduo tomar e não ter a dengue, tá certo? Mas nada, por exemplo, no futuro tire a possibilidade dessa medicação ser usada para quem, de repente, quem sabe, poder ter já com dengue. Mas nesse momento o estudo está sendo nisso. Então, a gente está começando a ter assim, algumas luzes aí no final do túnel para essas doenças infecciosas, emergentes e reemergentes, que você mesmo citou no início. E eu acho que tem que continuar num passo mais acelerado ainda, né? E, sem dúvida nenhuma, eu queria finalizar também apontando que, assim, além disso, além desse braço da pesquisa que precisa continuar de forma menos tímida, mais intenso, a gente precisa ver aquela questão que eu falei logo no início, que é a questão do saneamento básico e da urbanização dessas áreas críticas. Isso aí é fundamental e vai servir não só para uma doença, vai servir para dengue, para leptospirose, para doenças diarreicas, para violência, de certa maneira, até para outras coisas.
Né? Então,
a gente não perdeu o eixo também disso, que é fundamental que a gente tenha isso e cobre, né, dos nossos gestores públicos por isso.
Muito bem. 9 horas conversamos com o doutor Antônio Carlos Bandeira, que é membro do Comitê de Arbovirose da Sociedade Brasileira de Infectologia, médico infectologista, que nos ajudou aqui a entender a gravidade do momento que a gente está em relação à dengue, em relação a outras doenças, e também o que fazer para a situação não piorar. Doutor Antônio, muito obrigado, viu, novamente, por essa sua disponibilidade de conversar conosco.
Tá, mais uma vez, também agradeço a vocês aí, toda a equipe aí da Costa Sul e toda essa região aí, muito bonita, muito maravilhosa aí.
Obrigado.
Sem fake news. Talk show. Você ouve? Você sabe.